Quinta-feira, 25 de setembro de 2014. O ronco dos tratores em um canavial no interior de Sergipe se confundiu com uma prática antiga e silenciosa que se espalha em lavouras do Brasil. Uma denúncia do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Capela, no leste sergipano, deu início ao caso mais emblemático da luta contra o trabalho escravo contemporâneo nos últimos anos no estado. A acusação levou equipes do Ministério Público do Trabalho, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal à usina Taquari, no povoado Miranda, na zona rural do município. Ali, 44 trabalhadores foram encontrados em situação análoga à de escravo. O resgate desse grupo de cortadores de cana-de-açúcar aumentou uma estatística que assusta o país 130 anos após a abolição da escravidão. Mais de 50 mil pessoas foram encontradas nessa condição no Brasil, entre os anos de 1995 e 2015, de acordo com um levantamento divulgado pela ONG Repórter Brasil, ao analisar dados do Ministério do Trabalho. A oferta de trabalho de pouco mais de um salário mínimo, à época o valor de R$ 724,00, atraiu dezenas de trabalhadores de fora do estado, a maioria de origem alagoana. No entanto, o desejo de tirar o sustento da família através da atividade braçal nos canaviais esbarrou nas condições degradantes de labuta. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Sergipe, FETASE, monitora o caso desde o início, como afirma o secretário de Assalariados e Assalariadas Rurais da entidade, Ricardo de Jesus.
A FETASE atua de maneira consistente com a realização de patrulhas agrícolas no campo em conjunto com o MPT. Reconhece sim que os trabalhadores se encontravam em condições degradantes e desumanas. O próprio MPT diz que os trabalhadores foram alojados em casebre sem as mínimas condições de higiene, dormindo no chão ou em colchões sujos e rasgados. Nos referidos locais, não havia acesso à água potável.
Diante do flagrante, o Ministério Público do Trabalho em Sergipe moveu uma ação civil pública contra a fazenda de cana-de-açúcar Taquari e a agroindustrial Capela, que são proprietárias da usina. As imagens que aparecem no processo trabalhista mostram que os cortadores de cana se dividiam em quatro alojamentos, sem estrutura mínima de habitação, higiene e alimentação. No local, não havia cama, armários, geladeira, fogão, mesa e cadeiras. Até 13 trabalhadores se amontoavam no mesmo quarto na hora de dormir. Segundo o procurador do Ministério Público do Trabalho de Sergipe, Raimundo Lima Júnior, é fato que houve lesão coletiva e individual aos trabalhadores.
Quando a constatação do trabalho degradante, jornada exaustiva, trabalho forçado, temos o dever legal de buscar a responsabilização do infrator. Nesse caso da usina Taquari, houve o caso concreto, houve a constatação pelo Ministério Público do Trabalho de condições degradantes de trabalho, de retenção de documentos. Isso levou que o Ministério Público do Trabalho, depois de apurar tudo, verificar as provas, registros fotográficos, entrevistas com os gatos, que são os atravessadores de mão de obra, entrevista com os trabalhadores, com os próprios prepostos da usina, tomamos a opção de ajuizar uma ação civil pública para reparação das lesões coletivas e individuais dos trabalhadores.
À época, o diretor executivo da usina de cana-de-açúcar, Humberto Gonçalves, rebateu as acusações e disse que o local onde os trabalhadores rurais foram encontrados não pertence à empresa.
Esses alojamentos não fazem parte da empresa, foram alugados pelos funcionários por conta própria. A empresa não tem vínculo nenhum com essas residências.
Quarta-feira, 26 de outubro de 2016. 2 anos após a denúncia, o caso foi a julgamento na Vara do Trabalho de Maruim. Na decisão em primeira instância, a juíza Cristiane Dávila Ribeiro proferiu uma sentença inédita no estado, ao determinar a inclusão da empresa no Cadastro Nacional de Empregadores autuados por manterem trabalhadores em condições análogas à de escravo, além de condenar a usina a pagar o valor de R$ 940 mil, R$ 500 mil por dano moral coletivo aos trabalhadores. O valor total dessa condenação não foi considerado satisfatório pelo MPT, como explica o procurador Raimundo Lima.
pela gravidade da situação, o porte econômico do infrator, ajuizamos a ação e pedimos a reparação de 10 milhões de reais, além de indenização para as vítimas, ou indenização individual para cada trabalhador encontrado em situação análoga de escravo. E a Justiça do Trabalho condenou apenas em 500 mil reais de dano moral coletivo, indenização por dano moral coletivo, e, salvo engano, 7 mil reais para cada trabalhador. Daí porque também houve recurso do MPT para buscar a majoração dessas condenações.
O processo também trouxe à tona a contratação dos trabalhadores sem exames médicos e a ausência de transporte regular a cada 15 dias para levá-los até suas cidades de origem, conforme a norma regulamentadora 31 do Ministério do Trabalho. Casos como o da Taquari reacendem discussões no meio jurídico sobre o conceito de trabalho escravo no país. É o que afirma a professora em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, Luciana Boim.
Tendo em vista a adoção de conceitos jurídicos indeterminados, trabalho degradante, jornada exaustiva, há muita discussão na doutrina sobre o sentido do trabalho escravo. Contudo, o STF já se manifestou em uma decisão cuja relatora foi a ministra Rosa Weber, dizendo que a liberdade de locomoção de ir e vir é um dos fatores em que configura o trabalho escravo, mas não é o único. A identificação de trabalho em condições degradantes, em jornadas exaustivas, para esclarecer, isso é muito comum em situações de trabalhadores no campo, por exemplo, os trabalhadores em corte de cana-de-açúcar, em que eles ganham por produção e que para ter um salário justo eles precisam ter jornadas de 16, 18 horas, ou seja, jornadas exaustivas, e por isso a sua expectativa de vida, tem estudo de engenheiros de produção demonstrando que é menor de que o trabalhador escravo na perspectiva sua originária antes da abolição da escravatura. Então, isso demonstra uma evolução do conceito para abarcar novas situações de trabalhadores em condições análogas a escravos.
Sinto o peito amargurado e o coração abatido.
Na próxima reportagem, você vai acompanhar os desdobramentos do caso da Fazenda Taquari e conhecer como situações de trabalho escravo contemporâneo viraram objeto de estudo para um grupo de pesquisadores do curso de Direito da Universidade Federal de Sergipe. Reportagem Josafá Neto e Juliana Almeida. Edição de áudio com espacialidade binaural, Alisson Lima, para a Rádio UFES FM.